Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nós assistimos ainda há pouco mais uma das demonstrações do poder de atração que o nosso país tem em função da sua cultura rica, das suas belezas naturais, da música, uma belíssima manifestação cultural, do seu carnaval. O Brasil exerce um enorme poder de atração sobre turistas. O carnaval, aliás, é um ponto alto do afluxo de turismo ao Brasil e é um ponto também, um momento importante de exaltação do Brasil. Se dizia antigamente, no meu tempo de moço, samba exaltação. Não sei se Vossa Excelência se lembra disso. São sambas que exaltavam as belezas do Brasil. Acontece que, durante o carnaval, senhor presidente, o Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório sobre as condições da indústria de turismo no Brasil. E mostra esse relatório que, apesar de todas as nossas condições de sermos um país de grande atração de turistas no mundo, o Brasil figurou muito mal na fita, como se diz, deste relatório. E as razões foram várias apontadas. Desde as questões de segurança, que são uma preocupação permanente do povo brasileiro, e para a qual, aliás, não houve, nesses dois meses de governo, nenhuma providência digna de nota por parte do governo da presidente Dilma, até as questões ligadas à infraestrutura, falta de mão de obra qualificada, falta de investimentos. Quer dizer, a indústria de turismo ainda é um maná muito pouco aproveitado no Brasil. Um setor que movimenta mais de 9% do PIB mundial, recebe 9% dos investimentos mundiais. No Brasil, a indústria de turismo é longe de ser desprezível, emprega mais de 5 milhões de pessoas. Mas, como diria o ex-governador Serra, o Brasil, nessa matéria também, pode mais, e muito mais. Porque entre os 139 países avaliados pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece apenas na 52ª colocação no ranking da indústria de turismo. E despencou 7 posições se nós compararmos o ano de 2010 ao ano de 2009. É claro que, se colocarmos em análise os itens em que o Brasil é atrativo, bens culturais, sustentabilidade ambiental, o Brasil aparece lá na frente. Mas uma das principais causas de crítica dos turistas que nos visitam coincidem com as críticas que nós mesmos brasileiros fazemos a respeito do funcionamento dos serviços públicos no país, que é o verdadeiro desastre na infraestrutura de transportes. Me refiro a estradas, portos, ferrovias, onde o Brasil só se saiu melhor do que 23 dos 139 países que compõem esse ranking. Eu me refiro a esse ponto, senhor presidente, a precariedade das estruturas de transportes, especialmente das nossas estradas, porque é exatamente nessa ocasião, no carnaval, que as estatísticas sobre a mortalidade das estradas ganham maior relevo, maior evidência, mostrando o quanto nós precisamos fazer ainda para superar os gargalos, para melhorar as nossas estradas, para melhorar a segurança delas, de modo a evitarmos essa verdadeira hecatombe que nos vitima a cada ano. O balanço dessa Operação Carnaval revelou um carnaval trágico nas estradas federais. O número de acidentes com mortes, aliás, o número de mortes nas estradas federais, aumentou 47,9% neste ano, senhor presidente, em relação ao ano passado. Quase 50% em relação ao ano passado, o número de mortes nas estradas federais. É claro que uma morte, apenas uma, já é uma tragédia. Mas eu gostaria também de apontar que as estradas de São Paulo, que foram objeto de uma crítica impiedosa dos candidatos petistas ao governo, do candidato petista ao governo e de seus aliados em São Paulo, O número de acidentes, de mortos nesse ano, diminuiu 40% nesse período do carnaval em relação ao ano passado. É claro que muitas circunstâncias interferem para a verificação dos acidentes. Embriaguez de motoristas, falta de preparo na habilitação para dirigir, condições precárias dos veículos. Mas, evidentemente, as condições precárias das estradas respondem em grande parte pelo número de acidentes. Eu, quando vim tomar posse como senador, vim por uma estrada federal. Saí lá da minha terra de São José do Rio Preto, pela BR-153. Cheguei até Brasília, dirigindo meu carro. Quero dizer a Vossa Excelência que a estrada, as condições de conservação da estrada no território paulista, até que me pareceram satisfatórias. Acontece que, 2 meses depois, recebi depoimento de amigos que fizeram o mesmo trajeto e notaram que o asfalto estava se esfarelando. Quer dizer, serviço mal feito, conservação precária. E isso tem uma razão. Tem uma razão na falta de investimentos e, no caso desta rodovia, uma concessão mal feita. A BR-153, também conhecida como a rodovia transbrasiliana, é uma das mais importantes rodovias do país e é um eixo vital para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ela entra ali pela região, pelo norte do Estado de São Paulo, fronteira com Minas, ali perto da cidade de Frutal, e atravessa o Estado, no sentido longitudinal, vai até Ourinhos e a nossa divisa com o Paraná, passando pela minha cidade, São José do Rio Preto. Foi concedida naquele pacote de concessões que foi alardeado pelo governo Lula e especialmente pela ministra da Casa Civil da época, a ministra Dilma, como um grande sucesso, extraordinário sucesso. E fizeram questão, os membros do governo, especialmente a ministra, de alardear a diferença gritante, na opinião dela, entre as tarifas de pedágio cobradas em São Paulo e as tarifas de pedágio cobradas nas concessões federais. Especialmente, era motivo de grande exaltação o fato das concessionárias que arremataram os lotes colocados em leilão tivessem oferecido um deságio de 60% em média em relação à avaliação inicial do certame. Ora, quando se verifica o que ocorreu depois dessa licitação tão festejada, verifica-se o seguinte, que o tráfego que serviu de base para o cálculo das tarifas na licitação estava defasado tinha uma defasagem de 2 anos em relação ao momento em que ocorreu a licitação. Ou seja, o tráfego estava subestimado, foi subestimado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para que houvesse uma gordura correspondente ao tráfego do momento da licitação, e que era, evidentemente, do conhecimento dos empresários, de tal modo que eles pudessem oferecer o deságio sem cortar na carne. Cortaram na gordura. Mesmo assim, a licitação foi tão mal feita, os parâmetros da licitação foram tão mal feitos, que pouco tempo depois de concedidas as rodovias, se verifica que as empresas não estão fazendo os investimentos programados, ou não estão fazendo no tempo certo, no tempo determinado pelo contrato. Na 153, a que me referi há pouco, foi uma bênção para a concessionária o governo federal ter retirado da concessão, depois de firmado o contrato, o trecho mais caro, que é uma duplicação de 15 quilômetros na altura de São José do Rio Preto. Mesmo assim, não conseguem fazer o serviço de manutenção, de sinalização, de conservação que estavam previstos no tempo da assinatura do contrato. A mesma coisa acontece na Régis Bittencourt. A mesma coisa, na estrada que nos liga ao sul do país, vai na direção do Paraná. Não é? A Serra do Cafezal ainda é um ponto de estrangulamento, ainda é um corredor da morte, um fator de tormento, de acidentes e de luto para aqueles que trafegam nessa rodovia. A Fernão Dias, que vai de São Paulo a Minas Gerais, ficou 4 meses interrompida. 4 meses. E agora, recentemente, o que se viu foi um aumento do pedágio acima da inflação. Veja, Vossa Excelência. Vossa Excelência participou de um governo que fez uma concessão muito bem sucedida no governo Itamar Franco, que foi a concessão da Via Dutra. O aumento das tarifas de pedágio foi de 25%. Se fossem as tarifas, tivessem sido corrigidas pela inflação ocorrida no período da concessão até hoje, o índice ficaria em 19%. Então, senadora Gleice, eu ouço a parte de Vossa Excelência.
Agradeço, senador Aloísio. Estou vendo o senhor aqui desenvolver seu raciocínio sobre as questões das estradas e dos pedágios. Seria importante nós termos um paralelo do custo de trecho dos pedágios das estradas concessionadas pelo Estado de São Paulo com a Transbrasiliana, por exemplo, no trecho de São Paulo, com estradas concessionadas pelo governo federal. Porque, com certeza, os valores são infinitamente diferentes e o do vosso Estado infinitamente maiores, porque a forma de concessão feita foi diferenciada. Vocês, no Estado de São Paulo, venderam o direito de pedagiar, ou seja, embutiram para o contribuinte pagar o direito à outorga da estrada, o que não foi feito na concessão federal. Não tem outorga. E teve uma taxa interna de retorno reduzida. Eu gostaria de saber, por exemplo, qual é a taxa interna de retorno paga nas concessões das rodovias pedagiadas feitas a partir do governo do Estado. É com certeza os valores das concessões feitas pelo governo federal são infinitamente menores. R$ 2, R$ 3, R$ 4, no máximo em trechos no Paraná. Quer dizer, condizente com a capacidade financeira de quem utiliza as estradas e também de fazer os investimentos. E em relação aos investimentos na área rodoviária, é de se dizer, senador, que o DENIT hoje paga por mês, em termos de investimento em rodovias, computado PAC, cerca de 1 bilhão e 200 milhões. Era o que o governo Fernando Henrique pagava por ano. Nós pegamos as estradas extremamente sucateadas. Imagina você investir no ano que hoje está se investindo no mês. E tivemos que fazer, inclusive, todos os projetos aonde se exigia ampliação e duplicação de estradas. A BR-116, que Vossa Excelência se refere, sabe muito bem do problema ambiental que tinha, solucionado há pouco, e o trecho que Vossa Excelência se refere já está em processo licitatório.
Então, não era sem tempo.
O governo do presidente, sim, mas nós pegamos essa herança do governo do PSDB de uma forma muito difícil. 8 anos que não tinha projeto. O senhor sabe que um projeto de engenharia de estrada, muitas vezes o projeto
demora
entre
menos
fazer...
Que 8 anos, seguramente.
Não, 2 anos o projeto, depois para licitar a obra. Nós estamos retomando os investimentos no país de uma forma acelerada, graças a Deus.